Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero continuar a nossa discussão a respeito de filmes de terror dirigidos por mulheres. Se você não ouviu o episódio anterior, que a gente falou sobre 5 filmes de terror dirigidos por mulheres, eu aconselho que ouça, porque pode ser que a gente, né, referencie um filme ou outro aqui. E quando eu digo a gente, eu tô falando da minha convidada, a Silvana Pérez, que tá de volta aqui. Olá, Silvana.
Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Bora continuar essa listinha que essa parte tá melhor ainda.
Pois é, eu ia te perguntar isso agora, assim. Porque, assim, a gente, né, gravou esse outro episódio, no qual a gente indicou 5 filmes e mais 5 longas-metragens e mais um curta-metragem, todos dirigidos por mulheres. Só que a gente já tinha preparado, desde o início, uma lista com um total de 10 títulos, né? Então, a gente teve que selecionar quais que iriam pro primeiro episódio e quais que a gente deixaria pro segundo episódio. Então, eu queria saber de ti o seguinte, o que tu me diz da tua lista desse episódio de agora?
É, teve um filme que eu deixei para esse, porque a diretora dele é a mesma de uma indicação sua também, o que é muito legal.
Tem uma relação ali.
E os dois filmes dela eu gosto demais, assim. A sua indicação, tipo, eu amei muito. E eu não tinha assistido ainda. Então, acho que vai ser, por mais que eu goste muito das nossas indicações anteriores, eu acho que essa vai ser mais divertida ainda, sabe?
É, eu acho que eu separei filmes, talvez, sobre os quais eu tenha mais a falar dessa lista. Não sei. Pode gerar uma discussão melhor. Mas, de novo, né? Como tu falou, não estamos desmerecendo aqui a lista anterior, porque, pô, a gente falou sobre Calça Jeans Assassina no episódio anterior, então...
Exato.
Tem coisa que não tem como bater isso.
É, infelizmente, o seu plano de dividir o episódio em duas partes vai falhar, porque ficaram os que a gente tem mais a dizer, essa parte vai ficar com 3 horas.
Aí vai ter que dividir essa parte em duas. Mas nós vamos tentar ser um pouco conciso aqui. Nunca consegue, mas a gente vai tentar, né? Vamos lá, então?
Bora.
Então tá, agora eu vou começar, então. A minha primeira indicação é o filme Mortos de Fome, ou Ravenous, sei lá como é que se chama, de 1999.
No one just ends up at Fort Spencer. We come for a reason.
Yours being?
Well,
this Indian scout told me a curious story.
Winged eagle.
It's an old Indian myth from the north.
Man eats the flesh of another. He absorbs the other man's strength.
Esse é um filme que é dirigido pela Antonia Bird, que ela já é, eu não sabia, ela já é falecida. E ela fez relativamente poucos longas-metragens. Ela fez muita coisa pra TV, mas de longa-metragem acho que uns 4, são 4 ou 5. E se eu não me engano, eu vi todos ou quase todos. Porque eu lembro que na época que saiu esse Mortos de Fome aqui, eu fiquei bastante impactado pelo filme, e aí eu fui atrás dos outros filmes dela pra ver. E tem um filme bem legal aí no meio também. E eu acho que por eu ter essa relação tão, digamos, tão próxima com esse filme, é que essa revisão ela foi um pouco estranha pra mim. Porque como eu disse, eu vi esse filme bastante quando ele saiu em 99, mas eu meio que não tinha visto ele desde então. Então eu tinha muitas imagens do filme gravadas na minha memória, mas, por exemplo, uma das coisas que eu não lembrava a respeito desse filme era o tom dele. Então isso foi algo que eu estranhei agora nessa revisão, porque pelo menos no início, esse filme ele é engraçado, e eu não lembrava disso. E é muito estranho, assim, quando você tem um filme que tá marcado na tua cabeça por ser algo que é mais pesado, que é mais denso, que é mais assustador, ele começa como sendo uma comédia. E assim, ok, né? E aí ele vai ficando mais sério à medida que a narrativa vai avançando. Só que eu acho que então eu lembrava mais do final do filme do que do começo, por isso que eu estranhei tanto agora nessa revisão, né? Mas então, sobre o que é o Mortos de Fome? Ele é um filme de época que se passa no século XIX, e acompanha um soldado que é realocado para um posto militar quase abandonado lá no meio da neve. E é bizarro porque fica na Califórnia, né? Então, tipo, a gente não tem assim, essa imagem da Califórnia como sendo coberta de neve, né?
Total.
É muito estranho quando ele fala isso. Mas tudo bem. Ele vai lá e tal. Ele fica lá nesse posto militar, meio que não tem nada para fazer lá. O povo lá faz suas coisas, fica bebendo, fica comendo, fica dormindo, fica usando droga, fazendo o que é, porque meio que não tem o que fazer. E aí, certa noite, aparece um homem quase morto lá. E daí eles acolhem esse cara e esse cara conta, digamos, a história dele pra eles, né? Ele fala que ele ficou preso numa caverna durante, acho que meses, semanas ou meses. E que pra sobreviver, ele e o grupo dele foram obrigados a comer carne humana. Aí o cara fala que fugiu daquela caverna, porque tinha um sujeito lá tentando matar ele. Mas teve uma mulher que ficou pra trás. E aí então é montado um grupo de resgate que vai até esse local com o intuito de resgatar essa mulher que ficou pra trás. E eu meio que vou parar por aqui, porque a partir desse momento o filme toma outros caminhos, que são caminhos inesperados. Então prefiro não estragar muito da experiência. Mas então assim, algumas coisas que me surpreenderam nessa revisão. Como eu disse, eu já tinha visto esse filme na época do seu lançamento, né? A primeira, como mencionei, é o fato de que a princípio o filme não parece se levar muito a sério. Tem uma cena logo no início, assim, que mostra os soldados num almoço, assim, e é servido pra eles um pedaço de carne que tá praticamente cru, assim. É um negócio bizarro. É bizarro, porque, tipo assim, eu como carne e eu achei aquilo de lá nojento, tá ligado? Então, tipo, acho que funcionou. Tem outros momentos, por exemplo, que tu vê uma cena de perseguição, tem dois personagens correndo atrás do outro, e a cena é embalada por uma trilha sonora de banjo. Que é um negócio que é bizarro, porque dá um tom mais
minha
cômico pra aquilo.
Minha cena favorita. Né? É o... Corre!
E o que eu acho mais interessante desse filme é a maneira como ele trata a questão do canibalismo, né? Porque, assim, um ponto positivo é que ele não esconde o canibalismo em momento nenhum. Assim, o cara, quando chega, ele conta que eles comeram carne humana. Uhum. Tá ali, não é uma surpresa nenhuma. Isso é o tema, é o que move o filme, né? Mas o que eu acho bizarro é a maneira como eles tratam esse tema, né? Porque aqui eles estão falando principalmente daquela ideia que eu não sei se de fato veio de tribos indígenas, ou se é a história que o homem branco conta a respeito de tribos indígenas, mas a ideia de você consumir o seu inimigo para absorver as forças dele, né?
Uhum.
Então, dizem que algumas tribos indígenas faziam isso, tipo, o inimigo era um guerreiro, ele morreu, então tu comia, sei lá, o braço dele para absorver a força dele, esse tipo de coisa, né? Não sei até que ponto que isso é verdade ou não. Mas o que o filme se baseia é nessa ideia da carne humana como sendo essa fonte de poder, né? E é muito bizarro a maneira como o filme trata isso, porque é como se fosse o cogumelo do Super Mario, sabe? Porque, tipo, os malucos estão quase morrendo, e daí eles vão lá e comem um pedaço de carne e eles saem dando pirueta, assim. Tipo, é um efeito instantâneo, sabe? É muito estranho.
Inclusive, lá no começo, né, antes de tudo isso acontecer, quando o Boyd, né, porque é isso, ele é um covarde. E ele vai pra...
Sim.
Ele é enviado pra esse lugar que só tem pessoas meio esquisitas ali,
inúteis,
né?
Inúteis.
Então, é meio que... É a punição dele ir pra esse lugar que é, tipo, sei lá, é o esquecido pelo mundo ali. Fica aí, né? Fazendo suas coisas. Porque ele se finge de morto na guerra, né? Em vez
Sim.
de ajudar a tropa dele. E ele é empilhado embaixo de um monte de corpo.
Uhum.
E como que ele saiu debaixo desse monte de corpo? Mas é porque o cara de cima tava pingando sangue na boca dele, né? Então, desde ali, ele já tava consumindo esse cogumelo.
Exatamente.
Porque ele sai numa boa debaixo de uma pilha de corpos.
Mas é legal também, né? Porque, tipo, ele é tratado por alguns como sendo um herói de guerra.
Uhum.
Só que ele é um herói... Tipo assim, que se beneficiou da sua própria covardia pra
Exato,
isso, né? Tanto é que ele se pune por isso, né?
Uhum.
Ele não se considera um herói, ele não gosta de ser considerado um herói porque ele não vê nada de heróico naquilo que ele fez. Então assim, questão de desenvolvimento de personagem é bastante denso esse personagem, porque ele é um personagem bem trágico, né?
Uhum.
E é isso que eu digo que o tom do filme às vezes parecia que não... Não vou dizer que não combinava, é só porque realmente teve esse estranhamento pra mim, assim, foi a minha experiência com ele, né?
Sim.
Tanto é que, assim, o filme, ele abandona esse humor a partir da metade, assim, ele se torna mais sério, né, gradativamente mais sério. E aí é como se você ficasse um pouquinho desamparado, assim, porque tu tava até então rindo daquela situação, mas aí depois meio que ele fala assim, não, tem mais graça. Então agora tu tem que levar a sério isso aqui, porque isso aqui é tenso. E daí tu fica meio assim, tá, mas agora o que eu faço, então, com tudo isso,
Sim.
sabe? Mas eu acho um filme muito bom, é só a questão de que eu tô falando mais da minha experiência com ele mesmo, né?
Sim. Não, é muito bom, sim. Eu gostei bastante dele também. Tem alguns pontos, eu acho que o elenco é muito bom, assim, como
sim,
um todo.
Tem o Guy Pearce, tem o Robert Carlyle, né?
Exato, eu ia falar dele, tipo, o Robert Carlyle é outro, qualquer coisa que ele estiver, pode mandar, né? Porque sinopse, não importa.
Tá ótimo.
E ele é ótimo, assim.
É como se ele interpretasse dois personagens diferentes.
Exato, dois ou mais, né, também.
Dois
porque...
ou mais,
porque ele chega de uma forma e aí depois ele... Os outros caras veem que não é exatamente aquilo que ele tá... Ele não tá sendo totalmente honesto, né? Enfim, aquela roupinha que ele tá usando no começo, o chapéu, o sobretudo, assim, ele parece muito um duende. Então ele já tava sendo uma criatura fantástica só pela aparência. O sobretudo deixava ele com umas perninhas curtas, assim, sabe? Era muito engraçadinho. É, uma coisa que eu acho legal também é que esse filme se passa em 1800 e metade ali. Não sei exatamente o ano,
eles
né?
Eles dão a data, mas aí não presta muita atenção nisso.
Não lembro, acho que 1848, talvez. Mas os personagens são brancos, né? Mas tem dois personagens que são indígenas. É um casal de irmãos, né? Não são... papéis tão grandes, assim, mas tem coisas que... É George o nome do indígena? Não lembro. Tem muito filme que pega isso, né, do... É, como você disse, as lendas, né, que a gente não sabe se é real ou não, ou se foi coisa que os brancos inventaram, né, ou entenderam daquele jeito. E nesse filme, não. Tipo, começa a acontecer coisas que podem não ser exatamente... Pode ter algo mais sobrenatural ali. E o indígena sabe, né? Tipo, é ele que informa, né? Meio do que pode ser. E o indígena não é colocado ali como o bárbaro canibal, né? O bárbaro canibal é o branco. E até o personagem fala, tipo, quem come o corpo de Cristo são os brancos, sabe? O que vocês estão falando? Né? E acho que... Essa questão do canibalismo dá para colocar como... Porque são né, nos anos 1800 ali, então assentados assim, ainda estão se expandindo ali, né, pela América do Norte, está crescendo e tal. E o personagem do Robert Carlyle fala que é tipo... Acho que ele está falando sobre... Eu não lembro se era sobre o poder que essa carne dá ou a vontade assim, da carne... Mas ele fala que é tipo, é esticando os braços e consumindo tudo que puder. E tipo, isso é a colonização, né? Tipo,
sim,
que tá atropelando ali e de fato consumindo tudo que puder pra crescer desse jeito estúpido que as Américas todas cresceram, né? Enfim.
Tanto é que é bastante significativo essa personagem indígena. No final, não chega a ser um spoiler nem nada, mas que ela olha para aquela situação, ela fala, foda-se, eu não vou ficar aqui.
É, exato.
E ela vira as costas e vai embora, que é a única pessoa sensata daquele lugar. Tá
ligado? Exatamente.
Vira as costas e vai
fez
embora,
bem,
que
tá
é o que tem para fazer.
Mas é ótimo, eu gostei muito do filme. Bom, minha próxima indicação, então, é o Honeymoon, da Lee Janiak, de 2014.
So this is the famous family cottage.
Do you like it?
Here's what I see.
The woods. A lake.
No one around. Bee? This isn't funny. Bee? Please!
Bom, a Lee Janiak agora é mais conhecida porque ela... dirigiu a trilogia Rua do Medo, né? Mas o Honeymoon é o primeiro filme que ela fez. Eu até fiquei um pouco... Fiquei bastante chateada de entrar no IMDb para ver o que mais ela tem feito. E nada. Tipo, o que não é também incomum com diretoras, né? Então, de longas, ela dirigiu o Honeymoon e a trilogia Rua do Medo. E aí ela dirigiu episódios de séries. E depois não tem mais nada, sabe? Então...
Poderia fazer mais Rua do Medo, né? Porque...
Poderia, sim.
Rua do Medo é tão legal, gente.
É muito divertido. E é isso também, né? Rua do Medo foi um sucesso, assim, todo mundo gostou. E acho legal trazer o primeiro filme dela também. Mas é isso. Honeymoon, inclusive, tava no Netflix um tempo atrás, mas eu fui procurar pra assistir agora e não...
Acho que não tá mais, não. Né? Acho que não tá em lugar nenhum também, né?
Não, não tá. Mas enfim, né? Sobre o que é o filme. É um casal, a Bee e o Paul, que acabaram de se casar e estão indo para, então, sua lua de mel. É, eles vão para uma casa no mato. A casa é da família da Bee.
No mato, né?
Escutem o episódio anterior do podcast sobre eco-horror, que vocês vão entender os problemas do mato, né?
Os problemas que eu tenho com o mato, né? Porque, né, a Silvana não tem problema nenhum com o mato, ela vai tirar suas férias no meio do mato, assim, tipo...
Gosto.
Ainda bastante. Posta vídeos pra falar assim, olha só como tá escuro e não tem ninguém ao redor.
Muito divertido. Passar dias sem encontrar uma alma na frente, Ana. Mas enfim, eles vão passar a lua de mel nessa casa. E uma noite o Paul resolve que vai sair para pescar um peixe para minha esposa, né?
Uhum.
Então ele acorda, ele põe o celular para despertar cedão, assim, de madrugada, né? Porque se você vai pescar, você tem que ir cedo. E não sei como, nunca pesquei. E aí ele, o celular toca, ele sai da cama, onde a Bee tá dormindo, sai da casa. Pega as coisas, né, sai da casa e quando ele põe o pezinho pra fora de casa, ele olha no celular e vê que é tipo 3h45 da manhã e percebe que tá muito cedo, então o celular despertou errado, alguma coisa aconteceu ali. Só que quando ele volta, a Bee não tá na cama e não tá em nenhum lugar. Isso me dá um cagaço, assim, porque, porra, ele levou 3 segundos pra sair e a moça sumiu, sabe?
Saiu por onde? Pela janela, só?
Porra. Exato! Enfim, ele acaba encontrando ela no mato, né, e ela tá nua e fora de si, assim, tipo, ó,
uhum.
Fora da realidade, né, ela não responde, ele leva ela de volta pra dentro e aí em algum momento ela acaba voltando, o que aconteceu, nada aconteceu,
uhum.
Né, seguimos a vida assim. Mas ela começa a agir cada vez mais estranho, e eu acho muito legal o estranho, o jeito estranho, porque é tipo... Ela começa a esquecer coisas simples, né? Tipo, fazer o café da manhã. Ah, já fiz o café. Ele vai ver, só tem água, né? Não tem um café passado, tem água. E ela tem, quando ela, às vezes, vai falar alguma coisa e ela esquece as palavras, né? Tipo, e aí tem uma parte que ela vai falar alguma coisa do guarda-roupa e ela começa a frase, daí ela, tipo, meio que fica confusa, assim. Ela fala, tipo, caixa, roupa. Guarda-roupa, sabe? Tipo, tentando montar qual que era aquela palavra que ela queria lembrar. E é muito legal, depois vem um... Rola um body horror ali, né? mais pra frente, assim. É um filme que, assim, ele tem um clima... O começo é um casal que acabou de se casar e eles se amam muito, estão muito felizes e é um saco. Mas isso serve pra acentuar, assim, o que vem em seguida, né? Porque... É um cara que a esposa começa a agir muito estranho e ele não sabe o que fazer, isso foi muito rápido. Enfim, eu acho que o que esse filme, assim, a minha interpretação, assim, do que tá acontecendo ali é que, tipo, nunca fui casada, né, nunca dividi a vida dessa forma com alguém, mas como às vezes as pessoas, conforme o tempo passa, elas vão se afastando... Tanto emocionalmente como fisicamente, porque tem a Bee, ela se afasta dos dois jeitos, né? Ela se fecha, assim. É tipo, é um casal que tinha uma comunicação muito boa, e ela se fecha, ela não fala mais nada, né, pro Paul, assim. E ela se afasta também fisicamente, tipo, o toque ali ela não quer mais, né? E eles estavam super próximos ali, tipo, um dia antes. Sabe?
Sim, sim.
E, então eu acho que é isso, é esse afastamento que vai acontecendo conforme os anos vão passando, mas ali de um jeito muito mais rápido, né, que foi,
sim.
Foi esse período de dias ali. E sei lá, eu vi gente falar que, tipo, viu como se, ah, você não conhece a pessoa com quem você casa, sabe, mas não sei se vai tanto por isso... Por esse caminho, assim.
É, não, mas eu entendo essa questão. Não necessariamente de, tipo assim, você não conhece a pessoa, porque não é que a pessoa é uma estranha, mas mais no sentido de que, assim, tu nunca vai conhecer totalmente uma pessoa, né? Tipo assim, tu vai conhecer aquilo que a pessoa apresenta pra ti.
É.
É, mas eu iria mais por essa... Porque, assim, voltando a isso que tu falou, né? É, servindo de metáfora para relacionamentos em crise, por exemplo. Eu também nunca passei por uma situação assim, né? Mas uma das coisas que a gente mais ouve quando fala de a pessoa tava, namorou durante tanto tempo, tal, não sei o que, e do nada se separou. Por quê? Uma das frases mais comuns que a gente ouve é tipo assim, que eu não reconhecia mais aquela pessoa com quem eu tava.
Uhum.
Não parecia mais a mesma. E aí o filme faz isso num intervalo de um dia pro outro, assim, né? Porque realmente é de um dia pro outro. Porque do nada eles estão, digamos, na fase da lua de mel do seu relacionamento, sabe?
Uhum.
Nesse pico, assim, nesse auge, que daí eles ficam basicamente como o casal lá do Tentáculos lá, que fica só fodendo o tempo todo, não fazem mais nada, só o tempo todo só transando. E aí, do nada, é como se virasse uma chave mesmo, né? E aí essa questão do virar uma chave, que é uma coisa que a gente já discutiu também aqui fora, antes de gravar, né? É que o filme não explicita pra gente exatamente o que aconteceu, porque assim, algo aconteceu, não é que... E aí esse algo é que eu acho muito, muito interessante, porque o filme não necessariamente explica pra gente o que aconteceu, ele não mastiga pra gente o que aconteceu, mas ele dá alguns indícios. Por exemplo, tu falou dessa questão do momento, da cena em que ele acorda mais cedo. Não é à toa que ele acorda mais cedo, né? Ele acorda mais cedo porque dá umas piscadas lá na luz, que daí desconfigura todo o despertador e tudo mais, e todo o celular dele começa a apitar por causa que deu umas piscadas na luz. E essas piscadas na luz, elas são significativas dentro do filme, né? Elas têm um sentido dentro daquela história. E elas estão acontecendo o tempo todo, né? Tipo, desde o momento em que eles chegam naquela casa no meio do mato, já tem uma luz piscando no banheiro ali, que a princípio ela descarta como sendo, não, isso aí é só problema da fiação e tudo mais. Só que não é bem assim, né?
Uhum.
E aí ele usa algumas metáforas, como a ideia do... Tem uma hora que tem uma mariposa que tá presa na luz, e aí tu vê que essa ideia de ser atraído pela luz é algo que é explorado também ao longo do filme, que de vez em quando aparece, mas estão dormindo, do nada vem uma luz na cara dela, assim, tipo, da onde que veio essa luz, né? O que que aconteceu aqui? E essa ideia do nome dela, né? Do Bee, que é a abelha, né? Então eu fiquei pensando muito nessa questão da abelha operária e de como que ela tá trabalhando em função de algo maior que ela não necessariamente entende exatamente o que é. Algo a mais tá meio que controlando ela e ela tá desempenhando a sua função ali. Ele te dá essas possibilidades de interpretação sem nunca te entregar uma resposta clara, mas essa questão da metáfora do relacionamento em crise, eu acho que não tem como fugir disso, né? Porque tá lá, tanto é que, tipo assim, quando as coisas começam a acontecer com ela, que ela começa a apresentar esse comportamento errático, assim, a primeira coisa que ele pensa, que vem na cabeça dele, é traição. Ele não pensa que algo sobrenatural aconteceu, ele pensa que ela voltou com um antigo namorado dela, coisa assim. Por quê? Porque foi o cara que ele viu na noite anterior, e daí ele começou, então é aquele cara e tudo mais. Ele tá, na verdade, explicitando o próprio ciúme dele, né? Tipo assim, tanto é que quando ele menciona o cara, ela fala, porra, mas da onde é que tu tirou o nome desse cara do nada? Por quê? Porque não saiu da cabeça dele desde o momento em que eles viram aquele cara, ele continuava pensando nisso. Então ele tava só buscando uma oportunidade de poder, sabe, de poder trazer isso à tona. Daí quando surgiu isso, então é traição, e é traição com aquele cara lá.
Total. A primeira associação, assim, né? Demais.
É tenso, demais mesmo. É estranho porque tu meio que realmente não sabe pra onde que ele vai mesmo. E até chegando no final, tu ainda não sabe pra onde que ele vai. E quando é pra ser também body horror aí que tu falou, é um negócio pesado, pesado, pesado. Jesus amado.
Ai, é.
Mas eu gosto demais. Essa é uma dessas joias raras, assim, que as pessoas precisam conhecer, porque...
Eu até achei que ele fosse fazer mais barulho, porque a atriz é a Rose Leslie, né? E esse filme saiu... Acho que logo depois dela acabar Game of Thrones, assim. Mas não sei se ele... Acho que ele não estourou.
Eu acho que quando tava no Netflix, eu ainda vi alguma coisa de pessoas comentando sobre ele e tal. Mas bem pouco, assim. Ele é bem menos conhecido do que ele merecia ser. Talvez por ele não ser um filme, digamos, fácil. Fácil no sentido de explicar as coisas pra ti. Ele é um filme muito mais de ambientação do que de resolução, né?
Sim.
Mas... Assim, se tu entra nessa viagem deles ali, é sensacional.
Uhum.
É muito, mas muito bom mesmo. Agora eu vou falar de um filme que eu tô muito curioso pra saber a tua opinião, que é o Head Count, de 2018, dirigido pela Ellie Callahan.
So what are you guys doing now?
Headed back to the place where we're staying, I guess.
You should come back with us. It'll be fun.
Yeah.
that?
Vamos ver se eu consigo explicar sobre o que é esse filme, porque ele é bem estranho também. Vamos lá. O filme, então, ele conta a história de um rapaz que ele é estudante universitário e que daí ele vai, né, tá ali de férias, coisa assim. Não sei se é final de ano, alguma coisa assim. É, e aí ele vai visitar o irmão dele que mora lá num trailer meio que no meio do deserto, assim. Ele e o irmão dele não se dão muito bem. Então, logo de cara, ele meio que já arruma uma desculpa pra abandonar o irmão e ficar, né, passar a andar com um grupo de pessoas que ele acabou de conhecer.
Mancada.
Ele vai até a casa dessas pessoas, bem filha da puta. Ele vai até a casa dessas pessoas, é, a casa que eles alugaram, né, pra passar as férias lá. E aí, durante a noite, eles começam a contar histórias de terror e tal. E aí, ele procura uma história na internet pra poder contar. E ele conta a história sobre uma criatura chamada Hisji. H-I-S-J-I. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, porque eu não sei se tu chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso, mas aparentemente isso foi criado pro filme. Uhum. Eu achava que eles estavam se baseando em alguma lenda, alguma coisa que já existia, porque é algo que tem umas características muito específicas, assim,
uhum.
Mas tudo quando tu pesquisa no Google sobre isso, as referências que eles trazem são referências do filme. Então, aparentemente foi criado pro próprio filme mesmo.
Bacana.
Ele lê essa história, e, né, a história desse tal de Hisji. Daí tem que ver o filme pra ver o que é esse bicho aí. E aí, sem saber, ele acaba libertando uma estranha ameaça que paira sobre eles ali. Eu não vou, de novo, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que, nesse caso aqui, quanto menos você souber sobre o filme, melhor.
Verdade.
Eu falei antes sobre a ideia de que a revisão acabou prejudicando um pouquinho pra mim a minha percepção, a minha experiência com Mortes de Fome, né? Nesse caso aqui, eu acho que a revisão, ela ajudou. Porque eu lembro que eu já tinha visto esse filme antes e eu tinha gostado bastante desse filme antes. Só que eu não tinha exatamente entendido por que que eu gostei desse filme. E aí agora nessa revisão, eu acho que eu consegui ir um pouco mais a fundo e entender exatamente o que que eu gostei. Sim, se por um lado eu perdi um pouco desses momentos de surpresa que o filme proporciona, ele proporciona muitos momentos de surpresa, eu acho que eu consegui ir um pouco mais além e prestar atenção em detalhes que antes, que numa primeira visão eles passam despercebidos. Pequenos detalhes, pequenas interações assim que eu acho que ajudam a compreender talvez um pouquinho melhor, pelo menos aproveitar um pouquinho melhor o filme. Mas então o que que eu acho que mais me atraiu nesse filme? O que que eu tô tentando buscar, assim, como sendo uma explicação de por que que eu acho que esse filme aqui merece ser visto? Basicamente é o tema do podcast, né? Mas o que que mais me chamou a atenção nisso? Aí eu vou ter que buscar um pouquinho de um conceito na teoria. Tem um teórico chamado André Bazin que ele fala sobre a ideia da ambiguidade da imagem. Quando ele falou sobre isso lá na década de 40, 50, ele tava falando principalmente sobre o cinema clássico e sobre a montagem do cinema clássico, que é a ideia do plano e contraplano, assim, tudo muito mastigadinho, tudo muito explicadinho, assim, né? Ele dizia que a montagem do cinema clássico, ela mastigava demais a informação pro espectador. E é por isso que, por exemplo, ele defendia muito o Cidadão Kane, porque ele falava que o Cidadão Kane, ele fazia o oposto. Em vez de usar a montagem para tipo, fazer um plano contra plano, alguma coisa assim, o Cidadão Kane, ele usava a profundidade de campo. Ele deixava o plano aberto, e com isso, ele obrigava o espectador a varrer a tela com o olhar e buscar as informações por si próprio. Ela não tá, ele não, tipo assim, se tu tem que prestar atenção em alguma coisa, ele não vai, tipo, cortar pra um plano detalhe dessa coisa que tu tem que prestar atenção. Ela tá ali na tela e tu tem que buscar por conta própria. Isso é o que ele dizia que era a ambiguidade da imagem. Ele dizia que efeitos como esse da profundidade de campo, eles acabavam devolvendo a ambiguidade que a imagem tinha perdido por meio da montagem clássica. Mais ou menos é essa a teoria, tá? Eu fui bem de leve aqui no que seria a teoria do Bazin e no que ele tava falando. Mas só pra entender, então, por que que eu acho que isso é interessante e se aplica nesse caso aqui? Porque eu acho que o Head Count, ele faz isso também. Eu acho que ele usa muito do plano aberto e ele força o espectador a buscar as informações por si próprio. Ele te força a ficar tentando achar alguma coisa ali, alguma coisa que talvez esteja fora do lugar, algum personagem que está se comportando de uma maneira meio estranha. De vez em quando ele, por exemplo, ele deixa os personagens de lado e no meio da imagem ele deixa um espaço vazio, talvez uma porta, alguma coisa. Então ele te força a olhar para esse espaço que precisa ser preenchido ao mesmo tempo que ele tá te forçando a tentar prestar atenção ao redor, assim, sabe? Então isso foi algo que me chamou muito a atenção. Em outros momentos, por exemplo, a diretora, ela também filma os personagens de costas ou ela corta a cabeça deles, né, no enquadramento, o que contribui também para a ideia da falta de conexão entre aqueles personagens, que é uma temática meio que principal aqui nesse filme, né? Assim, não são personagens que não se conectam, que às vezes parece parece que eles se trocam, né? Porque tu meio que não sabe o nome de ninguém, não reconhece o rosto de ninguém ali nesse meio. Justamente por quê? Porque ela tá, em muitos casos, filmando tudo de longe, ela não tá se aproximando deles mesmo. E depois tu vai descobrir que essa tal ameaça que paira sobre eles se usa justamente disso, dessa falta de conexão. Se usa justamente dessa ideia de que tem um espaço ali que pode ser preenchido por algo ou alguém. Eu tentei não entrar em muitos detalhes, eu não sei se faz sentido isso que eu falei. Eu sei que talvez faça um pouquinho mais sentido pra quem já viu o filme, pra quem não viu, talvez não. Mas eu quero saber a tua opinião, porque eu tô bem curioso de saber o que tu achou desse filme.
É aqueles... Ah, eu gostei do filme, mas... E aí, tira uma lista de uma hora e meia de
Sim.
Não, mas tô brincando. Mas eu concordo com você que o que acontece nesse filme é um negócio que me dá um nervoso, assim, de tipo... de me deixar desconfortável, e o que é bom, né? É, mas eu concordo com você, então, que aí o jeito que a Elle Callahan contou, né, não mastigou tanto, né, o que ela queria mostrar ali, é muito bom, foi muito bem feito. Só que eu acho que o meu problema com esse filme é que essa falta de conexão entre os personagens, beleza, mas aí eu não teve nenhuma conexão comigo também.
Ah, entendi. Sabe? Até porque o protagonista é bem escroto, né?
É, então... É, tem, primeiro que o irmão dele, tipo, não sei se ele é uma pessoa legal ou não, ele mora lá no meio do nada num trailer, beleza. Mas aí quando eles encontram esse outro grupo de pessoas, é uma galera que tá lá fumando maconha, né? E depois, ah, vamos voltar pra casa logo pra gente beber e não sei o quê. E o Peyton, que é o irmão, é esses caras que não bebe, não fuma, não nada.
Uhum.
E, tipo, beleza, sabe? Parem de encher o saco desse cara por isso. Vamos lá beber, caceta. Deixa ele, sabe?
Eu acho muito interessante que ele fica... Ele não fica, por exemplo, ele não, o irmão dele, né, não queria estar ali, né, porque ele tinha todos os planos do que ele queria fazer, né, quando o irmão viesse visitar e tal.
Sim.
Mas quando o irmão dele vai ali, que conhece as pessoas, que tá conversando e tudo mais, ele fica lá num canto, ele não fica, por exemplo, apressando pra ir embora, sabe?
Uhum.
Ele fica quietinho total. Lá, tipo assim, tá, vamos embora, tá bom. Aí ele se levanta e fala, vamos. Daí, tipo, eu gosto dessa interação entre eles, porque, tipo assim, fica parecendo, fica reforçando a ideia de que o protagonista é muito escroto, tá ligado? Ele tenta dizer pra gente que ele tem os seus motivos, só que a gente não vê esses motivos, tá ligado?
Sim. E é isso, esse negócio de não... Porque até o protagonista, ele tenta, né, lembrar dos nomes das pessoas e não consegue direito, tipo, formar os casais, né? Mas eu não faço ideia de quem é quem e aí eu não me importei com ninguém, mas nem com o protagonista, que sim, ele é um chatão mesmo, mas a própria Zoe também, que é a nona roda ali, né, que tava sobrando no meio daquele monte de casal, eu tava tipo... Ai, que gente chata. Só, vamos beber toda hora, vamos beber toda hora. Não me entenda mal, eu sou uma pessoa que bebe, mas toda hora, velho. Vai beber!
Mas ali eu acho que eles são estudantes universitários, eu acho, né?
Sim.
Eles
foram
então,
lá pra isso,
acho que isso
né?
explica.
Não era uma viagem para apreciar a natureza, etc.
Não, eles iam pra floresta só pra fumar maconha. Pra floresta não, né? Pro deserto.
É.
Porque, assim, existe uma tentativa em alguns momentos de... Porque eu reconheço tudo isso que tu estás falando, então eu concordo plenamente. Existe uma tentativa de tentar dar um pouquinho mais de densidade pro personagem, mas eu não acho que o filme se aprofunde tanto nisso, que é a questão de que, quando a gente conhece ele, ele tá levando, dando uma carona pra personagens mais ou menos como esse que ele vai encontrar depois, que estão indo fazer uma festa, acho que eles estão pegar um cruzeiro, alguma coisa assim.
Sim.
Ou pegar um avião, uma coisa, sei lá onde é que eles estão indo. Mas eles estão indo festar enquanto ele tá dando carona, sabe? Então, aí a gente vê ele como sendo esse personagem que é meio excluído mesmo, né? Tipo assim, que enquanto os outros vão festar, ele tá dirigindo, sabe? Ele é o motorista da rodada, digamos assim. E aí depois ele conhece esse grupo e ele meio que vai fazer justamente aquilo que ele queria tanto fazer e não faz, sabe? Não sei, mas como eu disse, é muito raso pra tu, de fato, entender as ações dele.
É, sim. E você eles falam depois, né, que os pais deles morreram e o Peyton ficou meio com esse papel de cuidar do irmão e tal. Mas também não é nada muito aprofundado mesmo, né? Eles são bem afastados. Assim. Eu achei engraçada a casa, que ela é tipo a Tardes ao contrário. Porque ela é gigante do lado de fora e dentro tem... Quando eles fazem aquele tour pela casa, é tipo, tudo muito apertado, sabe? Porra, tem 1 quilômetro de casa, velho. Aí tem 3 salas. E é tudo desse tamanho, assim. É muito triste.
Tem a questão do... Que daí eu disse, essa ideia de ficar, né, buscando informações e tal, né? Tem a questão da repetição do número 5, né?
Uhum.
Que é uma... se torna uma questão dentro do filme e tal. E aí, uma vez que tu sabe disso, tu começa a buscar, assim, tá? Então, eu ficava, às vezes, parando o filme. Atrás deles tinha, sei lá, copo de plástico desse de festa, assim, né? E eu contava e tinha 5, sabe?
Sim.
E aí, daqui a pouco, ele ia pra outro lugar, tinha mais um jogo de copo, tinha 5 também. Então, esses elementos são legais, assim, por isso que eu digo dessa questão da revisão, né? Porque daí tu começa a prestar atenção nisso. Tem uma cena, por exemplo, que tu tem uma certa personagem que acaba caindo ou pulando, talvez, de um penhasco, né? E aí, antes disso, tu tem, assim, uma outra personagem que surge e aí tu vê que ela tá contando nos dedos, assim, tipo, quantas pessoas tem ali, sabe?
Uhum.
E depois que ela termina a contagem é que algo acontece, tal. É isso que eu digo, que eu acho que esse filme, ele se beneficia bastante da revisão, porque eu acho que da primeira vez que tu vê o filme, tu tá recebendo tudo aquilo de uma vez só. Por exemplo, a primeira coisa que acontece algo de estranho mesmo ali, né? Primeiro momento que acontece algo de estranho, que é quando eles estão ali jogando aquele joguinho que a câmera vai indo de um lado pro outro. Uhum. E aí, do nada, aparece um cara lá atrás e pergunta o que foi.
Sim.
Aquela hora eu falei, meu Deus, que porra que tá acontecendo aqui?
Sim. Tá ligado? Eu espero, né? Tá claro que vai acontecer alguma coisa, mas eu
mas
não,
tu não, faz não ideia
vi
do que...
o que era isso, sabe?
Tu não espera que seja isso, sabe?
Sim, isso é muito legal.
E aí depois, é isso que eu digo, depois disso tu, né, tu vai rever, tu começa a prestar atenção nessas coisas, né?
Uhum.
Na interação entre esses personagens e tal, tipo, tu começa a buscar um pouco dessa interação, que às vezes o filme te tira isso, né? Porque o filme não explora isso de propósito.
Uhum.
Só que óbvio que isso tem o seu preço, né? Porque a gente, numa visão, né, tipo assim, o que a gente tem? A gente tem personagens que são bem escrotos e mal desenvolvidos, né?
É.
E é isso. Não
Exato.
Tem como negar que é isso. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que tem algo ali de questão de estrutura mesmo. Eu acho que
Sinto.
A maneira como ela enquadra as coisas, na maneira como ela dispõe esses personagens no quadro, assim, eu acho que é aí que tá o grande mérito dele. Porque em relação ao desenvolvimento de personagem...
É.
Não, o cara é muito escroto.
Ai,
ele tem um negócio na voz dele também, que ele parece que ele tá sendo dublado, assim, porque ele tem uma voz muito...
É esquisito.
Muito grossa, assim.
Sabe aquela cena que ele acorda e ele passa pela sala e tem uma pessoa sentada no sofá e ele fala bom dia e continua e segue, assim. Eu voltei essa parte, porque eu falei, mas quem falou bom dia? Foi ele? Foi essa pessoa que tá no sofá? Foi uma pessoa que não tá nem ali?
É muito estranha a voz dele, não parece que é dele, né?
Sim, parece é esquisito mesmo. Mas agora eu fiquei com vontade de rever pra pegar esses detalhes assim.
Os detalhes eu acho que
vale a reação.
Sim, não vou dizer que tu vai gostar do filme, porque o filme vai continuar sendo o mesmo.
Mas é legal procurar essas coisinhas, né? Mesmo porque eu acabei de ver, né? Não vai ser nada tipo, esqueci. Né?
Não. Mas tem o seu mérito, tem o seu valor aí.
Não achei ele ruim, não. É só essa questão de não me conectar com os personagens, assim. Mas é uma boa história, assim como eles não estão conectados. Ele tem aquele Max que é... Puta, que ele é mais chato que o protagonista, né? O que é o ex da Zoe. É, e fica todo bravinho.
Ele é escroto pra caralho e ele faz questão de ser escroto pra caralho. Ele não esconde isso, né? Tipo assim, então, de vez em quando, o cara tá ali falando, tipo assim, explicando a situação, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tá em perigo, não sei o quê. E ele, em vez de, tipo, responder pro cara, ele olha pros outros e fala assim, mas o que que esse cara tá fazendo aqui ainda?
É.
Essa é a reação.
É verdade.
Tipo, não é o que ele tá falando, é o fato de que ele ainda tá aqui. Por que ele não foi embora ainda?
É bizarro porque, tipo, é chato pra essas pessoas e deveria ser chato pra este décimo que tá lá no meio de um monte de gente que ele não conhece, sabe? Com a moça que ele acabou de conhecer, assim.
Sim.
Tipo, eu ficaria desconfortável ali. Tipo, se acordar de manhã, eu vou ficar aqui na cama até ela acordar, porque eu não vou sair no meio dessa gente, sabe?
É verdade, né? E é que eu digo que o personagem do irmão é tão foda, na verdade, porque ele percebe isso. E ele é altruísta, ele abre mão. Ele abre mão de tudo que ele tinha planejado e fala assim, não, vai lá, se diverte. Ele assume esse papel de pai que ele assumiu mesmo, né? Então, eu acho que isso também conta na questão de percepções, né? Não vai mudar o filme.
Faz todo sentido.
Mas é questão de serem pessoas, mostrar os irmãos como sendo pessoas muito diferentes.
Bom, meu último longa, então, é um que eu não tinha assistido antes de colocar na lista. Não me arrependo de ter colocado. Também me
mas é sempre uma aposta, né?
É, mas tem todo um contexto também para eu ter escolhido sem assistir. É o The Banana Splits Movie, de 2019, da Danishka Esther Hayze. Não posso estar falando errado, mas...
Que bom que tu sabe falar o nome dela. Vai ser útil. Vai ser útil.
Né?
Are going to the banana splits.
Sometimes at night, I see the splits riding around in the little cars, laughing and singing.
A Danishka já tem uma carreira mais longa, assim, mas a maioria das coisas que ela fez foram curtas ou séries, filme pra TV, esse tipo de coisa. Porém, né, chegou em 2019, já chutou o balde, chutou no passado de novo e estamos aí.
Uhum.
Mas por que eu escolhi o filme, né? Porque no ano passado saiu um filme que eu estava aguardandíssimo, que é o Willy's Wonderland. Porque o que pode dar errado, né, voltamos naquele o que pode dar errado. O que pode dar errado em um filme em que Nicolas Cage está preso em um lugar com animatrônicos assassinos?
Uhum.
Foi a segunda maior decepção do ano pra mim, porque a primeira foi o outro filme do Nicolas Cage, do Sion Sono lá, o Prisoners of the Ghostland. Ele veio nessa leva, Mandy, A Cor Cai do Espaço, depois veio o Willis. E não é um bom filme.
Certo.
Eu não me diverti, assim. Ele é meio repetitivo, sabe? O Nicolas Cage não fala uma palavra o filme inteiro, porque, sei lá, não tem uma explicação pro que ele é, de onde ele vem, nada. Né? O carro dele quebra, ele precisa de dinheiro para consertar, oferecem dinheiro para ele passar uma noite nesse lugar, que é tipo um salão de festas, que tem uma banda, né, de bonecos animatrônicos, só que esses bonecos são assassinos, e aí ele tem que lutar contra eles. Mas é basicamente isso, é tipo, luta contra um, destrói esse. Aí chega outro, destrói ele. É tipo, é uma, meio que uma repetição, assim, com cada boneco. E aí, nessa eu descobri que existia um outro filme mais ou menos parecido, que é o Banana Splits. Né? O Banana Splits era um programa de TV americano que foi exibido entre 1968 e 1970. E depois foi exibido, tipo, foram reprises, quadros especiais, assim, mas nunca o mesmo programa que nesses dois anos, né? E é isso, era uma banda de bonecos que não eram animatrônicos, né? Eram pessoas vestidas de bichinhos, assim. Tipo o urso da mão que afaga, mais ou menos. E aí era um programa de plateia, assim. Então as pessoas iam lá assistir. Nesse filme o programa existe ainda, né? E tem um menininho que é super fã. E ele ganha de presente de aniversário ingressos para ir assistir ali na plateia, né? Assistir o programa, assistir a gravação. E logo no começo você vê que o programa foi cancelado, então aquele era o último, mas ninguém na plateia ali estava sabendo, né? Mas os animatrônicos, que não deveriam ter consciência, aparentemente não ficam muito felizes de saber que o seu programa foi cancelado. E aí, o irmão mais velho desse menininho, né, ele consegue, porque tinha alguns ingressos que estavam, era tipo o ingresso premiado, né, que algumas pessoas iam, depois da gravação, iam conhecer os Banana Splits. E aí, o irmão mais velho do menininho consegue fazer com que eles fiquem, né, participem. O ingresso deles não estava premiado, mas ele consegue, conversando com uma moça lá que ele se interessou, consegue fazer com que eles fiquem para esse encontro. Só que é isso, né? Dá defeito nos bonecos e morte.
Basicamente.
É. Mas o que eu acho muito legal é que a maioria dos homens desse filme é tudo um bando de cuzão insuportáveis, quase todos, e eles vão morrendo primeiro. E assim como no Slacks, as mortes são muito criativas, são muito sanguinárias, assim. Aquela, a morte de um dos caras ali no começo, do Pirulito, Tipo, acontece meio que o inverso do que eu tava esperando. Porque o que você faz se você tem um negócio que tem um palito?
Né?
Um pedaço de madeira. Mas não, o que acontece... Exato. Então, tipo, é muito divertido também. Tipo, eu me diverti demais assistindo. Tem o circuito, né, que as crianças... Ah, piscina de bolinha, tem que, sei lá, tocar o sino, os caras... E aí, mais pra frente no filme, vira um negócio... É tipo um circuito mortal, né? É o round six.
Round six dos bichinhos ali. É muito estranho, né? Eu não sabia que é... Por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando chegou no final do filme, que daí eles botam ali que é baseado em personagens, acho que é da Hanna-Barbera, né? Do Hanna-Barbera. Se eu não me engano, acho que são de propriedade deles, né? Assim, quando eu vi, tipo, o título do filme, não sabia porra nenhuma sobre ele, eu achava que era biografia daquele Banana de Pijama. Tu lembra do Banana de Pijama que passava na...
lembro.
Que eu considero mais assustador do que esse daqui, na verdade, aqueles bichos lá eram muito estranhos, umas bananas enormes, tá ligado? Tipo,
ah, é bizarro.
Era muito bizarro, que aparentemente era pra agradar as crianças, mas pra mim aquilo lá era assustador.
Pois é.
Não é uma adaptação do Banana de Pijama, poderia ser, tá? Seria mais assustador, mas é tudo muito estranho, né, porque, primeiro assim, eu fiquei o tempo todo me perguntando por que, caralhos, que eles eram animatrônicos, porque, tipo assim, eles são animatrônicos e por cima do robô ali, digamos assim, tem uma roupa que é claramente uma fantasia, tá ligado, então assim, é só colocar alguma pessoa... Lá sim. Dentro, tá ligado? Teria o mesmo resultado, assim.
Pra muito que mais simples.
Pra que tu precisa
mais
disso?
Mais barato, provavelmente.
Exatamente. mas tudo bem. Mas ele tem... Aí eu volto... Eu falei que ia mencionar isso de novo. Mas a diretora, que eu não vou nem me arriscar em falar o nome, ela também... ela trabalhou, se não me engano, como assistente de direção no Channel Zero. Na série do Nick Antosca. E aí esse filme tem muito dessa característica, dessa estranheza levada a sério, sabe? Que é um absurdo, mas é um absurdo que é levado a sério. Porque, tipo assim, tu tem ali o personagem que chega no carrinho deles e tudo mais, tal. Tipo assim, mas quando esse carrinho tá tentando atropelar alguém, aquilo lá não é pra ser engraçado, sabe? Aquilo lá é pra... tá fazendo isso pra matar alguém. Então, tipo, essa questão de como que ele lida com essa estranheza, que eu acho que é muito característica nesse filme aqui, porque assim, tu tem que abraçar essa estranheza, da mesma maneira que os personagens abraçam ela muito rápido, tu também tem que abraçar, às vezes até rápido demais, porque tem uma cena ali, por exemplo, tem toda a questão da personagem da... Né, eles tentam botar ali uma trajetória pra personagem da mãe, né, que meio que ela perdeu, digamos assim, muito das suas características, da sua personalidade, assumindo, digamos, apenas um papel de mãe, entre aspas, ali, né? Tipo, é isso que o filme mostra pra gente. E aí, eu acho que o filho dela fala em algum momento, pô, tu costumava ser badass, que ele fala, né? Tipo, fodona, assim, e tal, né? E aí, pra representar isso, tem uma cena, assim, que aí mostra ela meio que tirando a camisa, assim, ficando só com uma regata, assim. Eu fiquei pensando muito, sabe, Jean-Claude Van Damme, assim, que no filme dele, quando ele tirava a camisa, era quando era sério, assim. Até então, ele tava só brincando, mas agora eu vou levar a sério, sabe? Tipo, muito isso, assim. Esse exagero sem sentido, na verdade, porque não tinha por que ela fazer aquilo, sabe? É só pra poder fazer uma pose, assim, uma coisa assim.
Sim.
Não faz sentido nenhum. Mas é essa estranheza que o filme carrega o tempo todo que me surpreendeu muito, porque assim, eu vou te falar que eu não dava nada pelo filme, assim, eu falei, tá, vamos ver o que que é isso, tá ligado? Tipo, é aqueles lá que fica, tu vai deixando pra depois, só que... Ele tem esse negócio, esse equilíbrio que ele consegue fazer entre, digamos, o humor e o terror, né? Porque ele é engraçado até certo ponto, mas quando ele quer ser assustador, ele é também, sabe? Quando ele quer ser violento, ele é, e é bastante. Tu acha graça em alguma coisa, tipo pirulito e tudo mais, mas tu nunca deixa de ver a violência daquilo que tá sendo mostrado. Sabe? Então eu acho que funciona muito bem, mas funciona... É muito específico, assim, por exemplo, o próximo filme que a gente vai falar... Meio que não tem isso. Então, né, retomando então essa linha de raciocínio, o meu último longa-metragem, então é isso, né, o último, é, olha só, Slumber Party Massacre, de 2021, ou seja, o remake do Slumber Party Massacre, que é dirigido por quem, por favor?
Danishka Esterhazy.
Our car is giving us issues and we need a place to stay for the night.
Oh, you don't want to stay here.
We don't really have a choice.
Well... Guess it's time to start the slumber party!
Por quê, então? Por que trazer um novo Slumber Party Massacre aqui? Porque eu acho que não tem como a gente não falar sobre Slumber Party Massacre enquanto a gente tá falando sobre esses filmes de terror dirigidos por mulheres, né?
É, até rapidinho, quando você me chamou pro outro episódio, foi o primeiro que eu falei, não tem como falar de Mulheres do Terror, esse é o primeiro filme que me vem à cabeça, assim,
sim,
de cara.
Sim, e foi o filme que eu tive que riscar da minha lista, assim, né? Então ele também tá, né? Ok, convidado escolheu esse, eu tenho que passar pro próximo, então. E aí eu caí na besteira de escolher Slumber Party Massacre 3, né? Pra poder falar. Voltem lá naquele episódio, vocês vão entender o que foi isso. Mas então, esse daqui, ele é... Dá pra dizer que ele é um reboot? Que não é um reboot, ou que ele seria um remake do... Não dá nem pra dizer que ele é um remake, né? Ele tenta ressignificar o filme original, acho que dá pra dizer isso.
Uhum.
Ele começa então na década de 90 e mostra um grupo de adolescentes que é atacada pelo tal do assassino da furadeira. Isso é ótimo, né? Tem inclusive uma cena que tem uma cena muito boa. A gente falou, né? Quando a gente falou sobre o Slumber Party Massacre original, a gente falou sobre essas questões da relação que o filme faz com a sexualidade, né? Né? Uhum. A furadeira como sendo esse símbolo fálico, né? Substituição do pênis e tudo mais. E aí tem uma cena logo no início, assim, que quando esse assassino tá atacando essas adolescentes, que ele tenta furar uma delas e ela pega uma lata de, sei lá, leite condensado, alguma coisa, coloca na frente, daí ele fura a lata e meio que respinga tudo nele mesmo, tá ligado? Então, tipo,
sim,
é claramente uma metáfora pra ejaculação precoce,
sabe? É, muito bom.
E aí o filme, né, começa então na década de 90, ele mostra esse assassino conseguindo matar, assim, um grupo de meninas, só que tem uma que sobrevive, né? E aí corta pros dias atuais e a gente vê que essa sobrevivente, ela agora tem uma filha, e essa filha tá prestes a fazer uma viagem com as amigas. Eu acho que, sendo esse o último filme, eu vou ter que estragar pelo menos um pouquinho. Pelo menos a primeira virada do filme eu tenho que estragar, porque eu acho que faz parte do sobre o que é esse filme, né? Então, assim, fica aqui o aviso de que vai ter um pequeno spoiler aqui. Um pequeno spoiler que acontece aqui, sei lá, em meia hora de filme. Mas que eu acho que quem não quiser saber, daí até a próxima, então, né? Eu vejo o filme e depois volta. Porque eu vou ter que estragar pelo menos um pouquinho. O que acontece?
Uma volta pro final pra gente falar do curta.
Isso, mas volte depois, né? Para aqui e volta depois, por favor.
Um pouquinho.
Que essa discussão vai ser boa. Mas então, é o que acontece. Essas meninas, elas vão parar quase no mesmo local aonde as mortes do primeiro filme aconteceram. Não estão exatamente na mesma casa, mas estão na casa do lado. E o que é mais bizarro disso tudo é que elas foram para lá de propósito. Porque elas vão até lá na esperança de que o assassino apareça para que elas possam matar ele.
Caí nessa, tão bonita, eu caí, eu não vi.
Por isso que eu deixei o aviso antes, porque é realmente surpreendente, né?
Sim.
Porque elas constroem tudo isso, elas constroem esse momento, porque o carro estragou, e aí, não, porque a gente tá fazendo aqui a nossa festa do pijama, aqui a gente tá bebendo, a gente tá... Sabe, comendo pizza e tal, não sei o que, daqui a pouco, tá, mas tem um assassino ali fora, tá bom, cada uma pega a sua faca, tá ligado? E tipo, ok, nós estamos prontos, a gente tava tomando água esse tempo todo. Então por isso que eu deixei o aviso aqui, porque realmente eu estraguei um pouquinho, né, pra quem não viu, mas precisa, tá? Porque o filme é todo construído em cima disso, né? Ele é todo construído em cima dessa ideia de você ressignificar aquilo que veio antes. Então assim, se tu viu o Slumber Party Massacre original, tu tá esperando ver essas meninas em perigo. E, na verdade, o filme faz exatamente o oposto disso, né? Ele coloca elas no ataque em vez de na defesa. E eu acho que isso é sensacional do filme. Assim, esse é um filme que ele pesa bastante na questão da metalinguagem e na metalinguagem como fonte de humor. E aí eu tenho que falar que, assim, pessoalmente, eu não sou muito fã de filmes que fazem isso. Assim, pra mim é a diferença, por exemplo, entre o Pânico 1 e o Pânico 2. O Pânico 1, pra mim, ele trouxe essa questão da metalinguagem, né? Ele tá dialogando com as temáticas comuns ao gênero, mas ele faz algo além disso. O Pânico 2, pra mim, ele simplesmente acha que o humor auto-inurgente, ele é suficiente, assim, que não precisa mais do que isso, sabe? E, de certa maneira, esse novo Slumber Party Massacre, ele também faz isso, ele se usa pesado da metalinguagem como fonte de humor, ao ponto de que, assim, se tu tira as referências ao original, se tu tira as piadinhas que o filme faz, meio que não sobra nada. Então, por que que eu trouxe esse filme aqui? Porque eu acho que, nesse caso em específico, o filme precisava ser desse jeito. Porque é uma coisa que a gente falou no episódio anterior. No episódio anterior não, no episódio do ano passado. Que o Slumber Party Massacre, ele se baseia nesse humor. Ele se baseia nesse exagero. Então ele funciona com base nesse exagero. A franquia inteira foi construída em cima disso, na verdade, né? Como a gente conversou lá sobre o primeiro, conversou sobre o terceiro. O segundo também é bem exagerado. Os outros, sabe, o que veio depois, aí, remake e tudo mais também são. Então fugir disso, fugir desse exagero seria se desvirtuar da franquia. Seria, pra mim, fazer o que aquele remake terrível lá do Natal Sangrento fez, que é tentar fazer um negócio diferente e faz um negócio que não serve pra nada, sabe? É o Black Sunday, né? É, aquele lá pra
acho
mim...
Acho que é isso mesmo.
Aquele lá pra mim realmente não serviu, sabe? Porque ele não sabia o que... Sim. Parecia que não sabia o que ele tava fazendo, sabe? E esse aqui sabe exatamente o que ele tá fazendo. Eu acho que é por isso que ele funciona. E o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo justamente uma inversão desse exagero. Ele tá apontando pro outro lado. Então, por exemplo, a gente conversou bastante, né, quando a gente falou sobre o primeiro filme, sobre a ideia das cenas de nudez gratuita, como a câmera ficava filmando a bunda das meninas e tudo mais. E aí aqui o que ele faz? Ele filma os homens, sabe? Ele filma a bunda dos homens, ele filma os homens tomando banho, ele filma os homens fazendo briga de travesseiro. Que é uma coisa que a gente conversou bastante.
É isso que eles fazem quando estão sozinhos?
Exatamente. É uma coisa que a gente conversou bastante quando a gente falou sobre o primeiro filme. Que, né? Aparentemente, nem os homens nem as mulheres fazem esse tipo de coisa. Posso falar pelos homens que não. As mulheres eu ainda tenho esperança de que façam. Então, vamos lá.
É que é um desperdício de penas e de travesseiros.
E tudo quando é travesseiro de pena, né? Não tem nenhum de espuma.
Pois é.
Então eu acho que isso é por isso que eu trouxe esse filme aqui, porque eu acho que assim, se você parar pra pensar, essa mensagem que ele tá trazendo, ela é bastante rasa, né, essa inversão do olhar e tudo mais, mas eu acho que é nessa simplicidade que o filme funciona, porque o simples fato de inverter o olhar, de mostrar o corpo do homem em vez do corpo da mulher, por exemplo, isso pode ser suficiente pra irritar muito... espectador hétero, sabe? E aí o espectador vai ficar, tipo assim, esse cara que fica irritado, ele vai ficar irritado falando assim, tá, mas isso daí é... não precisava ter isso daí, por exemplo. Pode ser um dos argumentos que você... E aí, né? Só com esse simples fato de irritar a pessoa, tu já tá trazendo toda uma outra discussão que vem desde lá do Slumber Party Massacre original, que a gente... É exatamente, não precisava mesmo, tá ligado? Então é uma mensagem que é simples.
É o Pikachu chocado.
É uma mensagem que é simples e funciona. É por isso que ele tá aqui, mas eu realmente tô muito curioso pra saber o que tu achou dele. Porque tu também não tinha visto, né?
Não, e eu me diverti demais. Eu amei a reviravolta ali. Não tava esperando de jeito nenhum. Aquela menina, quando elas chegam na cabana e a menina fala do tubarão, ah, vocês pescaram isso aqui no lago? E a mulher fala, é um tubarão. Ela, não, isso aqui.
Pois é. Mais surpreendente ainda.
E lá no original tinha essa questão da vizinha que as meninas não gostavam, né? Então, querendo ou não, tinha um pouquinho dessa rivalidade feminina que é um mito, né? Na maioria das vezes. Assim. E nesse não, todas elas são amigas, assim. E é um negócio legal de ver também.
Existe um conflito ali quando elas descobrem que a irmã da outra tá escondida dentro do carro, mas isso já é resolvido logo em seguida também, né?
É, e a irmã, eu gostei da irmã também, tava totalmente alheia ao que ia acontecer, mas foi ótimo ainda que depois ela tenha passado mal e tudo, né?
Mas eu acho ela a melhor personagem, a da irmã.
Ela é ótima.
Ela é muito boa.
Ótima. Ela, as meninas fazendo a festa do pijama e ela, tipo, o que eu tô fazendo aqui?
Por que eu insisti
total
pra vir pra cá?
Arrependida, assim. O filme é muito bom de fazer umas referências aos anteriores, assim. É, tanto nessa inversão, né, que ele faz, mas de colocar a guitarra dos dois, sabe?
Que não serve porra nenhuma.
Não serve. Só pra dar aquela briga, o duelo, né?
Sim.
Mas a guitarra também se desfaz em segundos. Mas uma cena que eu gosto muito no primeiro é a da geladeira, que a menina abre a geladeira e tem um corpo lá dentro e ela não vê, porque ela não tá olhando pra dentro, né?
Sim, ela tá olhando pro
lado. E nesse tem também, né? Tem o corpo no freezer também, que o cara abre, pega a cerveja da mão do morto sem ver. A piadinha idiota dos dois caras que chamam Guy.
Sim, o Guy. Guy 1, Guy 2, né?
É idiota, mas é bem engraçado pra caralho.
Porque faz todo sentido, porque eles não têm nome, né? Eles são os caras só, né?
Exato. Então, acho que uma das melhores coisas é quando eles... Não, assim como no primeiro filme, né? Não, nós, os homens, vamos sair e resolver essa situação, né? E a menina para um e fala, não, mas você não precisa fazer isso. Não, mas a minha masculinidade tóxica disse que eu tenho.
Me forçando aí.
Ai, muito bom. Bom, o filme vai ter, eu não vou falar o quê, mas o filme vai ter mais uma reviravolta, um pouquinho mais pra frente, né? E aí eu acho que a partir daí o tom dele muda um pouco, e aí, tipo, eu gostei do filme inteiro, mas tava gostando mais até ali.
Ele fica diferente, né? Ele fica...
É,
porque sim. Aí eu acho que, relacionando com aquilo que eu falei antes, aí eu acho que ele fica mais próximo do Banana Splits do que antes. Porque antes ele tava, assim, ele tava na festa, digamos assim, né? É o humor que impera. Só que a situação se torna mais séria dali pra frente, né? De um certo momento em diante. E daí, sim, ele fica desse negócio assim, de que a sensação de perigo, ela se torna maior. E daí o... Assim, entre muitas aspas, tá? O filme perde a graça. No sentido de que ele deixa de tentar ser engraçado, ele se torna sério. Sim. Mas até então, o que ele tá fazendo é fazendo humor mesmo, fazendo essas piadinhas e tudo mais. Que, como eu disse, normalmente eu não gosto, mas eu acho que aqui funcionou bem.
Total. E é isso, é um ótimo slasher, assim. Tem sangue pra todos os lados, várias mortes. E ele sabe fazer isso com esse humor, sem perder essa questão do horror, né, que é o que a gente tá procurando. Ah, eu amei. Achei que foi muito acertado.
Tá vendo?
Que é sempre isso, né, a gente nunca sabe o que um remake ou reboot ou o que for vai ser, né. A gente torce pelo melhor, mas nem sempre é o que acontece.
Tá, e o Massacre Serra Elétrica pra que não deixa a gente mentir, né. Bom, estamos chegando ao final. Qual é a tua última, a tua menção honrosa, então?
Minha menção, então, é um curta. Eu vou até dizer por que eu escolhi também. Curta de 2019, chamado Suicide by Sunlight, da Nikiato Juso. Descobri esse curta por causa da diretora, porque ela teve um filme lançado agora no Festival de Sundance, em janeiro, e ele ganhou o prêmio do júri, e, tipo, é um combo de raridades. Filme de terror, dirigido por mulher, dirigido por uma mulher negra. Ganhar um prêmio maior, o prêmio maior de Sundance. Né? Então, isso foi uma coisa... Eu já tinha colocado esse filme... Eu já tinha procurado, assim, lançamentos de terror de 2022, né? Esse filme já estava aparecendo. Mas aí, essa questão de Sundance, acho que chamou mais atenção. Tanto que a Nikiato já... arrumou uma parceria com o Jordan Peele pro próximo filme dela, então agora vai embora.
Agora vai.
Mas, esse filme se chama Nene, é sobre uma imigrante, se não me engano ela é da Somália, que ela vem para os Estados Unidos para, como imigrante, vai trabalhar de babá para uma família branca de classe alta, assim, em Nova York. E ela precisava desse trabalho para poder trazer o filho dela que ficou no país de origem, né? E aí, coisas sobrenaturais começam a acontecer nessa casa onde ela tá trabalhando. É isso que eu sei do filme, ele não tem nem trailer. Então, mas tô super esperando que, pelo menos depois de Sundance, assim, ele tenha um lançamento, né? Mas aí, então, eu descobri esse Suicide by Sunlight, que é o curta da Nikiato, de 2019. Ele tá disponível no Vimeo, tá... bem fácil de achar também, é um curta sobre vampiros negros que, por conta da pele negra, então, da melanina, eles podem sair no sol. O título Suicide by Sunlight, né, Suicídio pela Luz do Sol, tem uma falazinha de um repórter, você escuta ele na TV, né, durante o curta, que ele pergunta... na verdade, uma jornalista que pergunta para um, sei lá, talvez um especialista, tipo, mas a gente vê os vampiros negros e tal, e os vampiros brancos? Daí ele fala que os vampiros brancos não podem sair na luz do sol, porque se ele saísse, seria esse suicídio pela luz do sol, porque, né, eles não têm essa melanina. Mas então, você entende que, tipo, é uma realidade que vampiros existem, né, nesse mundo e podem viver normalmente, né, entre as pessoas, assim. E aí tem essa personagem principal, que é a Valentina, que é uma vampira, ela é enfermeira, e ela segura bem ali a sua sede de sangue, né, ela trabalha normalmente, ela tá atendendo um menininho no hospital, que aparentemente tá bem doentinho, assim, mas ele gosta muito dela, então ela cuida dele, assim, né?
Uhum.
É, ele chama por ela, enfim. E aí o problema acontece quando ela... porque ela tem duas filhas, duas menininhas, e o ex-marido dela, o pai das meninas, não deixa que ela veja as meninas. E aí ela descobre que tem uma outra mulher vivendo na casa deles, né? Assim, se relacionando com o pai. E aí já dá um ruinzinho nesse controle que ela tem.
Ah, tudo bem, até.
É, mas assim, é um filme muito bonito, assim, tipo, as cores, né, ele é muito bonito visualmente, e eu achei esse conceito, assim, né, dos vampiros que podem sair no sol, tipo, pô, faz todo sentido, sabe, e é uma coisa diferente, assim, né. Não são só vampiros que podem sair no sol, mas são vampiros que convivem ali na sociedade aparentemente normalmente. Tipo, é um curta, tem 17 minutos, então você não vai se aprofundar nessa situação, mas dá pra entender algumas coisas ali. Então, aí eu queria trazer como indicação, tanto porque é um curta muito bom, como pela diretora mesmo, pra, tipo, enquanto não chega esse longa dela, assistam o curta, porque super vale a pena também.
É, porque ela vai ficar famosa daqui a pouco, e daí tu pode falar também que, assim, ó, eu já gostava dela antes de ser modinha, né?
Exato.
Não, mas é um filme...
Aproveitem.
É, realmente é muito, muito bom mesmo. Eu não fazia ideia da existência dele, não fazia ideia nem da existência desse longa que tu mencionou, mas agora também já fiquei bem curioso pra ver. Até fiquei... assim, porque normalmente a Netflix, ela procura comprar os filmes que ganham o Festival de Sundance. Fiquei na esperança de que talvez ela tivesse comprado, mas aparentemente não. Então vamos ver em que momento que ele vai aparecer por aqui, né? Mas tô bem curioso.
Fiquemos
também.
Atentos.
Antes da gente encerrar, só vamos então relembrar o que a gente indicou hoje. Que é uma promessa que a gente fez no episódio anterior e a gente tá mantendo aqui também, então. Tá vendo? Não pode reclamar.
Boa. Iniciando uma tradição.
Isso. Eu vou começar então, porque eu acho que foi eu que comecei dessa vez, né? Eu comecei falando então do Mortos de Fome, de 1999. Eu passei depois também para falar sobre o Head Count. Head Count seria tipo contagem de cabeça, tá? Em português. De 2018. E eu finalizei falando sobre o remake do Slumber Party Massacre, de 2021.
E eu falei do Honeymoon, de 2014. The Banana Splits Movie, de 2019, e do curta Suicide by Sunlight, de 2019 também.
É, o curta eu vi no YouTube, então ele também tá disponível no YouTube.
É, tem vários, tem tanto no YouTube como no Vimeo, e tipo, em vários links diferentes, assim, tá super
então,
fácil.
Então tá fácil de ver, só não vi, não tinha legenda no que eu vi, então.
É, eu também não achei com legenda.
Não tá tão fácil de ouvir, então. Bom, acho que é isso então, né? Silvana, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por ter conversado aí durante esse tempo todo, né, sobre todos esses filmes. Eu espero que o povo tenha gostado da nossa discussão, espero que tenha gostado das dicas que a gente trouxe ao longo desses dois episódios aí. Valeu mesmo.
É isso, eu que agradeço pelo convite, adorei assistir essa lista toda e me diverti muito nessa conversa. Obrigada, Daniel.
Valeu. Até a próxima, então. Tchau, pessoal.
Beijo, gente.